Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Construção. Há pouco estávamos conversando, estávamos trocando ideias, fiz uma rápida explanação sobre alguns elementos básicos do nosso curso, ouvi também as questões dos senhores e agora vamos então diretamente aos trabalhos. O Mundo como Construção é uma consequência natural do que vimos no semestre anteriores no outro estudo, O Mundo como Representação. Um dos colegas pediu logo de início uma distinção. O mundo como representação, como consta nos cadernos, nós os estudamos a partir de Schopenhauer, com uma remissão até os pré-socráticos, como na ideia protagórica, e ali fica constituído aquilo que é via interseção com a base categorial, a pessoa assume como algo que é. Não é? Então, a pessoa vê uma abelha, ela vê um pôr do sol, ela sente um aroma, ela recebe um carinho. São elementos de representação para ela, daquilo que ela constitui como uma representação. O mundo como construção são as edificações, são os elementos que são constitutivos e construídos a partir de então. Nem sempre, como expliquei ao colega há pouco, a distinção será fácil e, aliás, discernível. Em alguns casos, a complexidade pode ir muito longe, como em certos elementos de transversalidade, e isso é um assunto que veremos no início de novembro, quando estaremos nessas complexidades muito grandes. De uma maneira geral, hoje faremos um grande apanhado com algumas ideias referenciais, e para isso nós vamos ilustrar com a obra de Manuel de Barros, nosso querido Manuel de Barros, nosso escritor, um dos nossos poetas muito queridos, e tenho aqui em mãos a antologia Meu Quintal é Maior do que o Mundo. Só por aí você já tem uma ideia da pertinência de algo assim nos nossos trabalhos de hoje. A obra é muito extensa, cobre um amplo leque da literatura de Manuel de Barros, e por isso, claro, fiz uma seleção desse trabalho para podermos ilustrar e conversar elementos que temos aqui. O livro é notável e é belíssimo. Belíssimo, né? Desde a apresentação de José Castelo, ela é um livro daqueles que, pelo menos para mim, o desejo é que ele não termine nunca, só comece e não tenha fim. Já é parte da construção, não é? Quando o Manuel fala dele mesmo, ao falar dele mesmo, ele já prefacia praticamente o nosso curso. Observem o que o Manuel fala. Acho que o que eu faço agora é o que eu não pude fazer na infância. Anotem, por favor, dúvidas e considerações também. Na medida do possível, eu vou traduzindo tudo isso para o português à medida que vamos trabalhando. Então ele diz, acho que o que eu faço agora é o que eu não pude fazer na infância. Anotaram? Frase muito, muito peculiar dentro do nosso curso. Quer dizer então que o que uma pessoa não fez na infância não está perdido? Ora, nós não vivemos numa sociedade no qual muitas pessoas dizem, pois é, doutor, eu não me realizei, meus irmãos estudaram, eu nunca pude estudar, eu tenho um irmão que é doutor, eu não sou ninguém. Olha como a pessoa se refere a ela mesma. Quer dizer que ser doutor é ser alguém, não ser doutor é ser ninguém. Puxa, que testemunho de sociedade é essa? E a pessoa continua e nos diz, então eu não aproveitei as oportunidades, eu perdi tudo, me deram chances, eu joguei tudo fora. Olha o que essa pessoa está dizendo. Provavelmente na historicidade dela, será que ela fechou? E, portanto, o que houve lacrou, não há mais possibilidades, é isso? Será que ela não percebe, mas há possibilidades? Nós não sabemos. Estamos interessados em aprender. Para o Manuel de Barros, nesse início de texto, Manuel por Manuel, ele já nos diz que para ele não é assim. Ele já nos diz que o que ele não fez lá, ele faz agora. Isso é possível? Para Manuel de Barros é possível. Se você pegar um mecanismo pragmático que se desenvolve desde o elemento da sociedade industrial para os dias que nos chegam, você não vai conseguir entender isso. Mas se você fizer uma conversação da alma humana com a base categorial, provavelmente conseguirá entender. Há muitas maneiras de se fazer isso, e é parte do nosso curso. Ele diz: acho que o que faço agora é o que eu não pude fazer na infância. Faço outro tipo de peraltagem. Quando eu era criança, eu deveria pular muro do vizinho para catar goiaba, mas não tinha vizinho. Em vez de peraltagem, eu fazia solidão. Brincava de fingir que pedra era lagarto, que lata era navio, que sabugo era um serzinho mal resolvido, igual a um filhote de gafanhoto. Eu cresci brincando no chão, entre formigas, de uma infância livre e sem comparamentos. Eu tinha mais comunhão com as coisas do que comparação. Meus queridos amigos, por favor, como filósofos clínicos, saibam observar a riqueza que se abre diante de nós. Está bem? Ele está nos reportando, está narrando como ele faz esses elementos que propiciam a ele o mundo como construção. Uma pessoa que sabe construir a partir daquilo que vive, considerem os horizontes que se abrem. Evitem, por favor, aquelas ideias mágicas de onipotência e outras coisas mais. Mesmo porque durante o curso os senhores verão que grandes construtores de mundo criaram armadilhas conceituais às vezes terríveis para eles, para outros, não é? E outros, muito mais humildes, conseguiram fazer edificações notáveis, promissoras, que trouxeram muitas brisas e horizontes, tanto para eles quanto para outros. Então, o respeito a essa alteridade, o cuidado, a observância ética, os preceitos morais, a humildade diante daquilo que não compreendemos e não conhecemos é fundamental. Somos pesquisadores, queremos compreender a partir da historicidade, da estrutura de pensamento. É isso que estamos tentando fazer. E ele está nos contando. Sempre quando nos depararmos, deixemos que a pessoa prossiga para compreendermos o que ela está trazendo. Em caso de necessidade, enraizamos. Só que o Manuel, na generosidade dele, já fez isso para nós. Vamos adiante. Então ele diz que, vejam, o mundo dele, mais comunhão do que comparação. Lindo, não é? Mais comunhão do que comparação. Eu sei que fomos educados numa sociedade, seja de esquerda, de direita, que a comparação sempre veio provavelmente antes da comunhão. Uma pena. Em muitos casos, uma pena. Em outros casos, interessante observarmos. Ele prossegue dizendo, porque se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz comunhão. Se de um orvalho e sua aranha, de uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua árvore, então eu trago das minhas raízes crianceiras a visão comungante e oblíqua das coisas. Eu sei dizer sem pudor que o escuro me ilumina. Vou repetir o que ele falou. Eu sei dizer sem pudor que o escuro me ilumina. Senhores, por favor, é isso que vocês aprenderam ao longo de suas vidas? Ou que o escuro puxa e impede de ver, não nos deixa chegar, traz elementos de perigo? Para quem constrói mundos, para quem sabe construir dentro de mundos e outros elementos, muita escuridão, não é preciso nem a chama de uma vela, a própria escuridão pode ser outra coisa. E não se trata apenas de trocadilhos ou de palavras soltas. À medida que avançarmos em cada aula, com muitos exemplos e ilustrações, parte disso vai se tornar bastante evidente. E provavelmente abrirá muitos horizontes bonitos. Lembrem sempre, por favor, com toda a prudência e cuidado que, como pesquisadores, necessariamente devemos ter, tá bem? Ele prossegue dizendo, eu sei dizer, sem pudor, que o escuro me ilumina. É um paradoxo que ajuda a poesia e que eu falo sem pudor. Eu tenho que essa visão oblíqua vem de eu ter sido criança em algum lugar perdido onde havia transfusão da natureza e comunhão com ela. Muito lindo esse início do trabalho, eu li um trecho apenas. Vamos agora às primeiras e importantes lições. Lembrem que faremos várias pinceladas hoje, ok? Para vocês terem uma primeira aproximação do que nos aguarda aí nas próximas muitas aulas, muitas semanas que temos à frente neste belíssimo trabalho aí que iniciamos. O Manuel de Barros começa nos falando sobre um córrego e sobre um menino. Então ele diz, a água é madura, com penas de garça. Na areia tem raiz de peixes e de árvores. Meu córrego é de sofrer pedras, mas quem beijar seu corpo, é brisas. O córrego tinha um cheiro de estrelas. Nos sarás anoitecidos. O córrego tinha suas frondes distribuídas aos pássaros. O córrego ficava à beira de um menino. Vou repetir. O córrego ficava à beira de um menino. Vamos parar um pouquinho aqui. Não era o menino que ficava à beira de um córrego? Não é assim correto que nós aprendemos? Quando ele diz o córrego ficava à beira de um menino, invertendo uma premissa que nós aprendemos desde sempre, isso ainda é representação? Ou aqui já é construção? Não gastem tempo, nem se quiserem gastar, podem gastar. Mas sugiro que não paremos para fazer uma análise maior aqui, porque não temos elementos para isso. Essa constituição de aqui é a representação, aqui já é construção, surgirá em outros momentos muito evidentes. Nessa pontuação que estamos vendo aqui, apenas para que observem que a vivência processual dos elementos muitas vezes faz destituir essa distinção. E nós olhamos para o lado e dizemos, puxa, me esqueci, eu vivi o que estava sendo dito e esqueci de separar. Descubra o seu modo de fazer essas coisas. O seu modo é vivenciando, e ao vivenciar, então, fazer as arrumações, o seu modo é mais analítico, você prefere recuar, ver de fora e todo o tempo ficar sincronizando coisas. O seu modo é de outra maneira, observe como você vai agir. Isso será importante em vários momentos do curso, está bem? Uma das coisas que eu acho importante é que em situações como essas vocês deixem correr a historicidade. Vamos adiante, vamos ver o que vamos aos poucos aprofundando e compreendendo. Ele diz então, logo adiante, no chão da água luava um pássaro por sobre espumas de haver estrelas. Os elementos semânticos e sintáticos em Manuel de Barros costumam ser elementos de construção. Então, vamos repetir. No chão da água luava um pássaro por sobre espumas de haver estrelas. A água escorria por entre as pedras, um chão sabendo o aroma dos ninhos. Ai, que transparente aos voos está o córrego, e usado de murmúrios. Com a boca escorrendo o chão, o menino despetalava o córrego de manhã todo no seu corpo. Eu sei que aqui para alguns nós já fomos longe demais. E a pessoa vai dizer: puxa, professor, me perdi, é muito bonito, mas agora fui longe demais. Onde estamos mesmo em tudo isso? Nós estamos falando em tudo isso, entre outras coisas, de uma coisa chamada prudência. Construa mundos de maneira leviana, reforme mundos de uma maneira aleatória, brinque com coisas assim, e é provável que aquilo que é beleza e poesia se torne outras coisas muitas vezes. E dependendo do labirinto que a pessoa forma para ela, ou da prisão, se assim fizerem, nem sempre, ao gritar por socorro, sequer às vezes é ouvida. E mesmo ouvida, quem dirá que podemos socorrê-la? Então a construção ela precisa ser cuidadosa. Considerem um pai amoroso que ensina seu filho a arte da escultura. Então ele entrega para a criança um pequeno pedacinho de argila, uma argila muito amistosa ao toque da pele, que até aromática parece ser, mas na verdade ela é muito mais para ser amistosa a pele do que aromática. A criança brinca e a criança faz alguma coisa que lembra um pequeno carrinho e diz para o papai: olha papai, fiz um pequeno carrinho. E o pai pega, ajuda com as mãos dele, carinhosamente tocando as mãos do filho, ele ajuda a modular as rodinhas. E a criança fica feliz e diz: ah, fiquei extasiada de ver isso. E olha, levanta os olhinhos para olhar onde está a mãe, para ela mostrar para a mãe o carrinho que ela, com a ajuda do pai, acabou de construir. O que esse pai fez? Por amor a esse filho, por compreensão, conhecimento, não deixou a criança pegar o torno, muito menos se aproximar daquele forno de centenas de graus centígrados, onde depois será curado essa peça cerâmica. De forma alguma. Esse respeito, essa humildade, essa alteridade é que temos que ter nessa caminhada. Ok? Sempre, sempre. Com muito cuidado, com muita calma, observando esses elementos. E então, além da poesia que temos aqui no texto, teremos a concretude dos elementos nas nossas almas, nas nossas vidas. Essa caminhada que eu proponho. Mais adiante, bem mais adiante, temos aqui vários textos lindos que eu assinalei. Estou passando aqui as páginas. Pronto. Aqui está deixa eu fazer uma primeira parada aqui para que vocês possam colocar elementos de reflexão. Vamos prosseguir então o nosso trabalho. Muitas e muitas páginas para frente, o Manuel de Barros escreve. Esse é Bernardo. Bernardo da Mata, apresento. Ele faz encurtamento de águas. Eu vou parar aqui a leitura. Meus queridos amigos, vocês já viram alguém fazer encurtamento de águas? Como é que se encurta uma água? Eu também não sei. Mas lembre, aguardamos que o autor nos explique, vamos acompanhar na historiografia. Em caso de necessidade, enraizamentos. Ok? Então ele diz que ele está nos apresentando, Bernardo, amigo dele, Bernardo lá da Mata. E ele diz que o Bernardo faz encurtamento de águas, olha só. Então o Manuel de Barros continua nos dizendo: apanha um pouco de rio com as mãos e espreme nos vidros, até que as águas se ajoelhem do tamanho de uma lagarta nos vidros. No falar com as águas, rãs o exercitam. Até os caranguejos querem ele para o chão. Viu as formigas carreando na entrada e na estrada duas pernas de ocaso para dentro de um oco e deixou. Essas formigas pensavam em seu olho. É homem percorrido de existências. Então, estão favoráveis a ele os camaleões. Espraiado na tarde, como a foz de um rio, Bernardo se inventa. Bernardo se inventa. Isso é possível? Uma pessoa se inventar? Uma pessoa já não existe. Nós já não estudamos. Você já não tem... Você, se eu perguntar quem é você, provavelmente você vai me dizer seu nome, o que você faz, onde você mora, a pandemia e outras 10 mil referências. Eu acho que é isso que você vai se eu perguntar. Aí, se eu perguntar quem é você e você me dizer, eu sou alguém que está se inventando neste momento. Talvez... E assim, imagino no nosso padrão de época, muitos vão ficar, ué, o que há com essa pessoa? Eu perguntei o que é você e a resposta, sou alguém que está se inventando? Credo, que isso? Não é usual para os nossos padrões, para a nossa sociedade, ainda que a pessoa esteja fazendo isso. Às vezes ela passou por um grande tratamento cirúrgico, depois de muito padecimento, quase morreu, está se inventando. É isso que ela quis dizer às vezes, eu não sei. Mas aqui no texto, esse Bernardo que ele nos apresenta, está se inventando assim. Ele encurta as águas. Como é que ele encurta? Pega, faz das mãos uma conchinha, pega as águas ali no rio, leva até o vidro. Olha aí, como a arte de encurtar as águas, já sabemos como fazer isso. A moda do Bernardo. Acompanhe atentamente o modo da pessoa fazer isso, porque como terapeutas podemos auxiliá-la depois na construção, a ir além das representações dela, quando possível for, ok? É um dos modos. Algumas pessoas que se tornam grandes construtores existenciais do mundo como construção, assim como você tem um amigo que é arquiteto, que é engenheiro e faz obras belíssimas, às vezes uma casa junto ao lago, que é um sonho, com seus jardins, seus recantos e retiros, há pessoas que fazem isso na alma, no coração, na existência. Não julguemos pessoas, por favor. Alguns podem passar coisas terríveis em suas vidas, não estão condenadas a isso. Ou será que nós somos os doutores da lei que dirão está condenada a isso? Agora, se a pessoa se condenar a isso, talvez nessa condenação os outros não possam fazer muito a respeito. Ainda assim, precisamos considerar o que está envolvido nisso. Quando a gente nasce, existe maior quantidade de sons ou menor quantidade de sons? Olhem o que o Manuel de Barros fala. Quando eu nasci, o silêncio foi aumentando. Meu pai sempre entendeu que eu era torto, mas sempre me aprumou. Passei anos me procurando por lugares nenhums, até que não me achei e fui salvo. Às vezes caminhava como se fosse um bulbo. Vou repetir. Quando eu nasci, o silêncio foi aumentando. E meu pai... sempre entendeu que eu era torto, mas sempre me aprumou. Passei anos me procurando por lugares nenhum, até que eu não me achei e fui salvo. O pai dele disse, não, você não pode ser assim, meu filho. Você vai ser dessa forma aqui, ó. E botava um molde. Aí ele ficava procurando esse molde, nunca se encontrou. E quando ele nunca se encontrou, ele disse, ah, que bom, agora eu me achei. Belíssima construção existencial, ou belíssima representação existencial. Um dos conceitos mais dilemáticos que nós veremos durante esse curso diz respeito ao fato de quando uma construção se constitui em representação. Faremos várias aproximações a respeito disso. Por vezes, se você aproxima uma pessoa de uma pequena escuna com sua vela de algodão e seu todo mastreamento de lona, balançando ao vento suavemente numa enseada, a poucos metros de uma praia muito suave, a pessoa olhar para isso, você diz para ela o que você está vendo, e ela descreve isso para vocês, e o sol ao fundo, dourando todas as pequenas ondas muito suaves do mar, com uma gaivota que ora vai e se mistura com as nuvens, e quando desce parece que faz pequenos desenhos junto à escuna. A pessoa, ao descrever isso para nós, você diz, ah, que bonito é seu mundo como representação. E para ela já é tudo isso construção. Ora, mas como pode ser construção? Construção, ao ler esses elementos, ao comungar com eles, ao fazer intercessão com eles, algumas pessoas elaboram conteúdos novos para suas almas e seus corações, não no elemento tautológico, construindo para além do que havia. Outros, no entanto, sequer verão isso que você tentou mostrar. Eles olham, já tem uma construção na forma de um prejuízo orgânico, não veem isso que você está tentando mostrar, estão vendo outra coisa. Às vezes nem sabem que estão vendo outra coisa. Mais adiante, passei só um pouquinho, vou voltar aqui. Mais adiante as coisas começam a ficar mais complexas, nessa parte que eu separei. Mas lembrem, hoje estamos fazendo pinceladas sobre esses elementos. Lembrem do tema da nossa aula de hoje, os significados, os signos do mundo como construção. Então é um breve mosaico de muitas coisas. Ele fala em várias páginas à frente, ele diz assim, para entrar em estado de árvore, é preciso partir de um torpor animal de lagarto às 3 horas da tarde, no mês de agosto. Claro que vamos reler isso. Para entrar em estado de árvore. Os senhores sabem o que é entrar no estado de árvore? Se entrar em estado de árvore, o que é? Eu me sentir como uma árvore? É isso? Será que é isso? Ele diz, para entrar no estado de árvore, é preciso partir de um torpor animal de lagarto. Bom, torpor é aquele lagarto que fica ao sol das 3 da tarde, que ele fala, neste mês de agosto. Eu acho que mais ou menos estou entendendo o que o autor está nos dizendo. Que interessante, assim que eu entro no estado de árvore. Não sabia, mas para Manuel de Barros é assim que se faz, para entrar no estado de árvore. Eu lembro de um amigo que eu tinha que ele fazer meditações. E as meditações dele sempre eram simulações. Então, um dia ele estava me explicando como é que ele simulava na meditação dele a paz que vive um elefante. E isso me interessou muito. Eu disse, como é que é? Me explique, por favor. Daí ele estava dizendo assim, ó, Lúcio, como é que bate o coração do elefante? Assim, ó, bum, bum, bum. Bom, ele diz, eu fico pensando no meu coração batendo nesse ritmo bem mais lento, mais tranquilo, e eu vou me tranquilizando, é assim que é a meditação. Olha que original, que interessante, né? Talvez ele tenha aprendido isso com Manuel de Barros, para entrar em estado de árvore. Para alguns um grande benefício, para outros uma grande bobagem. Não sei como é para cada um dos senhores. Mas o fato é que, ao aprendermos a construir coisas, e temos muitas ferramentas em filosofia clínica, temos 32 submodos que se subdividem ao infinito, formando 600 mil, 3 milhões, 8 bilhões de submodos, sem nomes. Quer dizer, você tem muitos recursos para ver como você vai construir, o que você pode construir, o que não pode. Algumas pessoas conseguem construir elementos dentro de seus mundos em determinadas áreas, em outras coisas são completamente inoperantes. Quando muito, conseguem a representação. Tudo isso é caminhada, é aprendizagem, é crescimento, não é? Estamos trabalhando. Então ele diz, para entrar em estado de árvore é preciso partir de um torpor animal de lagarto às 3 horas da tarde, no mês de agosto. Em 2 anos, a inércia e o mato vão crescer em nossa boca. Vamos de novo. Em 2 anos, a inércia e o mato vão crescer em nossa boca. Sofreremos alguma decomposição lírica até o mato sair na voz. Ai, que bacana. É isso que um aluno pergunta. Professor, devemos entender isso de maneira literal? Resposta categórica. Entenda como filósofo clínico, por favor. Contextualize, entenda que é uma metáfora e tenha todos os cuidados e prudências que temos trabalhado sempre. Em 2 anos, a inércia e o mato vão crescer em nossa boca. Sofreremos alguma decomposição lírica até o mato sair na voz. Hoje eu desenho o cheiro das árvores. Hoje eu desenho o cheiro das árvores. Tainarinha, fica a lição de casa para você mandar um desenho, por favor, para o professor. O cheiro das árvores, Tainarinha. Acho que você consegue fazer isso. Sim. Passei aqui a página. Hoje eu desenho o cheiro das árvores. Os senhores dirão, isso é possível para o Manuel de Barros? Sim. Observem que algumas pessoas dirão, hoje eu chamo as minhas melhores intuições para meus momentos de vida. Você dirá, mas será que isso é possível? Para algumas pessoas, sim. Outros dirão para vocês, eu olho para o futuro e o melhor do futuro começa a se precipitar em minha direção, de maneira producente, respeitosa. E nós nos perguntamos, será possível? E nesse dia, quando essas perguntas surgirem, eu peço, lembrem de Manuel de Barros, quando ele nos disse numa aula de Um Mundo como Construção, hoje eu desenho o cheiro das árvores. O que vem a partir daí mostra muito de nós também. Alguns dirão, e para que desenhar cheiro de árvore? Que bobagem! E outros dirão, não pode haver nada mais sublime. É o próprio contato com Deus. Outros dirão, é muito bonito, porque isso abre um horizonte para tantas coisas em nossas almas, em nossas vidas. Sempre aprendemos que o ser humano é transcendente, ele pode construir coisas belíssimas. Talvez isso seja mais uma estrada para essas coisas bonitas. Sim, pode ser. Se feito com critério, método, fundamento, cuidado, sim. Se feito de qualquer jeito, estaremos diante de outros quadros e alguns muito preocupantes. Mais adiante, Manuel de Barros escreveu, o rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era uma imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse, essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Ouviram o que ele escreveu? Acho que o nome empobreceu a imagem. A arte da construção em mundos, a partir da clínica, a partir dos elementos que estudamos, pede uma série de prudências e cuidados com terminologias, com derivações, com elementos que são associativos e outros de outra natureza. Por vezes, ao codificar, ao explicar, ao trazer para perto da compreensão certos fatores, eles vão se desfazer diante de nós. Certas coisas podem ser vividas, não podem ser explicadas muitas vezes. Vocês aprendem isso nas verticalidades altas, nas transversalidades, mas também aqui em Manuel de Barros, quando ele diz que acho que o nome empobreceu a imagem. Você está com uma pessoa, ok? Você gosta muito de estar com essa pessoa. Você conta as horas quando diz, ah, vou encontrar você. Você diz, ah, que bom, que coisa boa. Eu vou terminar o meu trabalho, vou encontrar a pessoa. Você fica feliz. Aí você sai, você janta com a pessoa, toma um bom vinho, conversa, é muito bom. E aí você está ouvindo uma música, olhando pela janela, aquele olhar longínquo que vai pelos rincões mais distantes da terra. E essa amiga, esse amigo diz para você, escute. E você, sim, o quê? O que nós somos? E você diz, como é que é? Sim, o que nós somos? Somos amigos, namorados, somos casados, somos divorciados, somos o quê? E aí parece um banho de água fria, você diz, o que é isso? Você nunca leu Manuel de Barros? Ele tem um poema que termina dizendo, acho que o nome empobreceu a imagem. Olha o que você está fazendo aí. Empobrecendo a imagem. Pare com isso, por favor. E o outro está bem, mas agora quem empobreceu a imagem foi você. E aí começa um problema de abalo na interseção. Pode acontecer. Mas por enquanto estamos tratando apenas de um lado das coisas. Do seu lado. Ok? Então cuide. Porque às vezes ao rotular algo, ao dar nome, título e qualquer outra coisa, você colocará abaixo com sua construção. Às vezes não é um nome. Às vezes é um critério axiológico. Você, ah, isso que eu fiz é uma bobagem, que bom, um pensamento que não quer dizer nada. Pronto, acabou de desvalorizar tudo. Um lindo poema que você fez. Se você ama sua filha que tem 5 anos, ela te traz um desenho, papai é você. Nossa, você está feio pra caramba ali. Não dá nem para saber qual é a parte de cima e de baixo de você. Você ama sua filha, você olha aquilo. Que bom que ela disse que era você. Porque se você perguntasse quem é, talvez ela ficasse com o coraçãozinho partido. Mas ela já disse que é você. Você não precisa colocar outros elementos para além desses. Cada elemento, cada constituição vai pedir suas organizações, seus protocolos, suas métricas. Aprender a isso é muito interessante, ok? Desde os aspectos de valorização, de aprofundamento e outros também. Esse poema aqui do Manuel de Barros, por favor, observem e os ensinamentos que ele traz. O mundo meu é pequeno, Senhor. Tem um rio, um pouco de árvores. Nossa casa foi feita de costas para o rio. Formigas recortam roseiras da avó. Nos fundos do quintal há um menino e suas latas maravilhosas, seu olho exagera o azul. Todas as coisas deste lugar já estão comprometidas com aves. Aqui, se o horizonte enrubesce um pouco, os besouros pensam que estão no incêndio. Quando o rio está começando um peixe, ele me coisa. Ele me rã, ele me árvore. De tarde, um velho tocará sua flauta para inverter os ocasos. Claro que vamos repetir, meus senhores. Nem se preocupem, olha aqui. Essa parte final. Então ele estava dizendo que todas as coisas ali estão comprometidas, né, com as aves. E aí ele fala, quando o rio está começando um peixe. Mas que história é essa que o Manuel de Barros está falando? Um rio começando um peixe. O que quer dizer isso? É quando o rio nos mostra um peixe ali, é quando o rio faz nascer um peixe por permitir que nós o vejamos através da água. O que ele quer dizer? Ele diz, quando o rio está começando um peixe, ele, o rio, me coisa. Você nunca conversou quando era criança? Aquela coisa ali, Ah, para de coisar. Você não lembrou de dizer para de fazer cócegas? Você disse para de coisar. Ele diz que o rio, quando está começando um peixe, o rio lhe coisa. Depois ele diz, o rio, ele me rã. Ele me árvore. De tarde um velho tocará sua flauta para inverter os ocasos. Qual é o lado certo desse fator? É outra questão. Quer dizer então que o rio, quando está fazendo isso, ele consegue fazer, ele nos rã, ele nos árvore. Eu sei que para muitos dos senhores uma construção precisa ser como um prédio, né? Exata, perfeita, explicável, com entrada, com saída, janela, tudo funcionando a contento. Um interruptor que você acende, ou um abajur que você apaga. A água da torneira. E lá em cima uma bela caixa d'água. Embaixo os porões, onde você estacionará seus automóveis. Bem, isso é uma construção, sim. Mas há outras. Construções nas quais certas dubiedades são permitidas, e quando uma pessoa vai nos dizer, quando o rio está começando um peixe, ele me coisa, ele me rã, ele me árvore. E você não sabe de que lado é a árvore, se ele quer dizer que você se sente árvore ou qualquer coisa assim. Sim, há construções assim. Elas são híbridas. Lá no caderno G vocês têm vários desenhos que eu coloquei sobre isso, nas três partições dele. Vários desenhos. Interseções que começam e quando você veja são outras coisas e assim adiante. A alma humana vai muito além das nossas explicações. Mas para alguns não vai, porque alguns reduziram tudo às suas explicações, a seus espaços lógicos, e acham que isso é a dimensão do universo. Sim, para eles talvez possa ser. O universo se tornou menor do que a própria casa em que eles vivem. Para cada um, esses elementos se constituirão de uma forma. Ele volta a nos falar do Bernardo. E ele diz, Bernardo é quase árvore. Silêncio dele é tão alto que os passarinhos ouvem de longe e vêm pousar no seu ombro. Seu olho renova as tardes. Olha que lindo isso. Seu olho renova as tardes. Meu senhor, quando o senhor está feliz e olha para a rua e vê uma senhora passando de bicicleta levando a filha na garupa, você vai temperar a tarde. Tarde pode ser belíssima com essa imagem, pode ser muito triste com essa imagem e pode ser muitas outras coisas com essas imagens. Ele diz que o Bernardo tem um olho que renova a tarde. Ele prossegue. Bernardo guarda num velho baú seus instrumentos de trabalho. Olhem, essa eu acho notável. Olhem o que são os instrumentos de trabalho do Bernardo, mas antes, por favor, considerem quem é o Bernardo, tá bem? Ele é quase uma árvore. Vocês conhecem gente que é quase uma árvore? O que quer dizer isso? Forte, alto, acolhedor como uma árvore? Belo como uma árvore? O que quer dizer? Ele diz que Bernardo é quase isso, uma árvore. Depois ele diz que o olho do Bernardo, que ele vê, renova as tardes, e que ele guarda num baú os instrumentos de trabalho. O que, que alguém que é quase uma árvore tem como instrumento de trabalho? Vamos ver. Um abridor de amanhecer, um prego que farfalha, um encolhedor de rios e um esticador de horizontes. Olhem aí o que ele tem. E os senhores dirão, o que é isso, professor? Gente, o que é isso? Nós já fazemos isto. O Manuel de Barros está nos lembrando de algo que nós fazemos e nem nos damos conta. Quando seu filho de 6 anos diz, papai, vamos andar de bicicleta, e você diz, não, filho, vai chover e eu tenho trabalho para fazer e olha ali como já está feio o horizonte. Você acabou de encurtar o horizonte. Você tem um encolhedor de horizontes aí em algum lugar, uma ferramenta, e como funcionou? Para você e para o menino que está chorando. Papai, vamos andar de bicicleta um pouco? E você olha para o seu filho com amor e diz: filho, o pai tem 15 minutos, porque o chefe vai chamar. Podemos, acha que dá? Ele não sabe muito bem o que são 15 minutos, mas diz sim. Diz: olha lá então, tá bom, deixa que eu cuido para você dos 15 minutos, tá bem? Porque o horizonte está lindo. Olha que vai vir uma chuva, que bom para as plantas e para os passarinhos. Então tá, vamos, vem, o papai vai te levar 15 minutos. Você acabou de abrir seu horizonte, não foi? Claro que isso depende de tantos outros vetores, às vezes não é possível. E não quer dizer que quando não for possível passear de bicicleta, outras construções não poderão acontecer. Vamos estudar construções simultâneas, construções complementares, construções coadjuvantes. Ixi, sugiro uma boa leitura do caderno G da matemática simbólica, por favor. Então, o Bernardo tem no baú dele um abridor de amanhecer, um prego que farfalha, um encolhedor de rios e um esticador de horizontes. Ele colocou entre parênteses: Bernardo consegue esticar o horizonte usando 3 fios de teias de aranha. A coisa fica bem esticada. Bernardo desregula a natureza. Seu olho aumenta o poente. Pode um homem enriquecer a natureza com a sua incompletude? É assim que ele termina perguntando. E a resposta para isso, vocês, cada um tem a sua resposta, né? Vamos retomar aqui. Alguns podem achar repetitivos os temas que eu peguei aqui do Manuel de Barros, há muitos outros, né? Mas eu fiz isso com propósitos, tá bem? Reforçar certas ideias que nós trabalharemos, retomar certos elementos, certos conteúdos que depois serão importantes. Por isso, vamos de novo às mesmas coisas. E o Manuel de Barros nos diz: depois de ter entrado para rã, para árvore, para pedra, meu avô começou a dar germínios. Sim, começou a dar germínios. Queria ter filhos com uma árvore. Isso é possível, gente? A gente ter filho com uma árvore? Como é possível? Bem, se você reduziu a paternidade ou maternidade à questão da carne, do sangue, é bem restrito o seu horizonte do que é paternidade, do que é maternidade. Quer dizer, então, que alguém que bota um filho no mundo de qualquer jeito e depois diz a Deus, é pai dessa criança? É assim que é para você? É isso que é reduzido à paternidade? Ou paternidade é amor, afinidade, companheirismo, caminhada, todas as outras coisas que fazem a vida de um pai, de uma mãe, de fato? E assim sendo, nesse sentido de caminhada, o que é de fato um irmão? O que é de fato um pai? O que é de fato uma mãe? Há muitas pessoas que não consideram que têm pai ou mãe, ainda que esse pai ou mãe considerem que tem um filho ou uma filha, e vice-versa. É curioso que alguns que defendem que não, estudamos filosofia clínica, historicidade, estrutura de pensamento, e às vezes, em algo como isso, esqueçam certas lições muito profundas. Mas Manuel de Barros nos lembrou de novo, e ele diz: depois de ter entrado para a rã, para a árvore, para a pedra, meu avô começou a dar germínios. Queria ter filhos com uma árvore. Sonhava de pegar um casal de lobisomem para ir vender na cidade. Meu avô ampliava a solidão. No fim da tarde, nossa mãe apareceu nos fundos do quintal. Meus filhos, o dia já envelheceu. Entrem para dentro. Um lagarto atravessou meu olho e entrou para o mato. Se diz que o lagarto entrou nas folhas, que folhou. Como é que é? Um lagarto atravessou meu olho? O que quer dizer isso? Se você está olhando reto e uma linda ave que está bailando no céu faz um voo rente às ondas do mar. Parece um balé que ela está fazendo. Ela está atravessando seu olho. Na literatura de Manuel de Barros, sim. Ele diz, se diz que o lagarto entrou nas folhas, ele folhou. Alguns se inspiram em outros para terem um mundo como construção. Eu recomendo aos meus queridos colegas e alunos que se inspirem no que há de bonito, de promissor, do melhor, ok? Para os nossos padrões de época. E sempre com prudência, sempre com discernimento, sempre observando as diferenciações, sempre com premissas éticas, por favor, ok? Vocês verão que eu vou insistir muitíssimo nisso. E quando acharem que eu já cansei, eu vou fazer ainda muito mais. É fundamental. Estamos trabalhando com coisas extremamente amplas, importantes e profundas. Olhem em quem vai se inspirar Manuel de Barros. Ele diz, eu prefiro as linhas tortas, como Deus. Quando menino eu sonhava de ter uma perna mais curta, só para poder andar torto. Eu vi o velho farmacêutico da tarde a subir a ladeira do beco, torto e deserto. Toque, ploque, toque, ploque. Ele era um destaque. Se eu tivesse uma perna mais curta, todo mundo haveria de olhar para mim. Lá vai o menino torto, subindo a ladeira do beco. Toque, ploque, toque, ploque. Eu seria um destaque, a própria sagração do eu. Ponto final. Se inspirou em Deus para pedir uma perna torta, mais curta que a outra. Lição primorosa, viu? Buscar exemplos sublimes para coisas sintomáticas. Cuidado, prudência. Muitas das coisas que nós achamos que queremos e que precisamos, se obtivermos, serão imensos problemas em nossas vidas. E às vezes usamos transcendências que consideramos modelos e pedimos e até brigamos com elas, se não obtemos essas coisas. Prudência, tá bem? Vamos adiante. Estamos chegando ao final dessa parte da ilustração. E várias páginas depois, Manuel de Barros escreve. Essa aqui eu separei, tinha outras que traziam essa lição, mas eu preferi essa aqui. Ele diz assim, carrego meus primórdios num andor. Minha voz tem um vício de fontes. Eu queria avançar para o começo. Opa, parem aí um pouquinho, meus queridos colegas. O que ele disse? Eu queria avançar para o começo. Que história é essa? Como é que pode ser a gente avança para o fim, não é? Foi assim que nós aprendemos. Lembrem, se vocês querem construir, aprender a construir elementos existenciais, como vocês aprenderam até aqui nas suas vidas, ok, isso é... Aliás, é um elemento bem tranquilo. Mas vocês podem construir coisas que vão além disso. Para muitos será possível, para outros não. Isso depende de muitas coisas. Depende da sua conversação com a sua base categorial, ou seja, o mundo que circunda você, onde você está inserido. Outras vezes não. É algo que é da sua intimidade, você pode ter um espaço na sua vida onde você pode alimentar pequenas preciosidades, pequenos jardinzinhos só seus. Pode, às vezes pode. Veremos quando mais, quando menos e tudo. Não é? O Manuel de Barros nos diz, eu queria avançar para o começo. Para muitas pessoas é assim. Elas não querem resolver coisas no futuro, não. Querem avançar para construções lá no passado. Isso é possível para muitos? Sim, isso é possível. pessoas que dirão aos senhores: doutor, minha mãe morreu, eu nunca pude dizer a ela quanto eu a amava, quanto eu lhe era grato, quanto eu compreendia tudo o que ela me disse e tudo o que ela não me disse. Eu não me perdoo por ter chegado 4 dias após o falecimento da minha mãe. Isso eu carrego comigo até sempre. Eu pergunto aos senhores, se essa pessoa, se, por favor, se, ela tem uma abertura epistemológica para uma construção ligada a um passado, como se o passado fosse o começo de algo para a caminhada existencial dela. Se isso é promissor, se isso é respeitoso com a malha intelectiva dela, com aqueles com quem ela se relaciona, e todas as séries de cuidados que os senhores têm em clínica, não é oportuno que algo assim possa ser feito? Não é um dos prodígios que a alma humana já permite em nossa época, quando até épocas muito recentes isso era um barbarismo, era algo que, completamente utópico e desairado? Para muitas pessoas já temos essa condição. Para muitas pessoas não há mais um motivo, a não ser que elas queiram, claro, mas para muitos já não é necessário padecer com coisas que aconteceram. Já há elementos de remissão, já há maneiras de irmos além disso. Em muitos casos, não em todos, por favor. Então, ele diz que ele carrega meus primórdios num andor. Minha voz tem um vício de fontes, e eu queria avançar para o começo, chegar ao criançamento das palavras, lá onde elas ainda urinam na perna, antes mesmo que sejam modeladas pelas mãos, quando a criança garatuja o verbo para falar o que não tem, pegar no estame do som, ser a voz de um lagarto escurecido, abrir um descortinho para o arcano. Será que fazer o inconexo aclara as loucuras? Eu sou formado em desencontros. A sensatez, ela me absurda. Os delírios verbais me terapeutam. Os delírios verbais me terapeutam. Posso dar alegria ao esgoto, palavra que aceita tudo. Eu sei de Baudelaire, que passou muitos meses tensos, porque não encontrava um título para os seus poemas, um título que harmonizasse os seus conflitos, até que apareceu Flores do Mal, a beleza e a dor. Essa antítese o acalmou. As antíteses congraçam. Baudelaire padeceu por meses, hein? Até encontrar o título do poema dele. Bem, em alguns momentos do nosso curso, O Mundo como Construção, dentro do que nós estudamos em filosofia clínica, sempre, com todos os cuidados, que serão uma chatice aqui para vocês, e podem estar certos que elas serão sempre presentes, nós trabalharemos alguns itens ligados à identidade, ok? E identidade, na nossa época, praticamente para todos nós, e as exceções são tão poucas que praticamente nem vamos nos ocupar delas, a nossa identidade constitui um elemento importante. Observem por vocês. Não é importante a identidade que vocês têm? Quem vocês são? O que vocês acham de vocês mesmos? O que aqueles que amam vocês e próximos também? É natural. Isso é uma característica muito ampla da nossa época. Talvez em outros tempos isso possa ser diferente. Mas eu gostaria de trabalhar com vocês alguns elementos ligados ao mundo como construção em identidades, para mostrar de uma maneira muito respeitosa possibilidades. Já há possibilidades quanto a isto, okay? Quanto à identidade. A identidade como um elemento de responsabilidade nossa, num aprofundamento que a esparrama para elementos também responsáveis. Por exemplo, para algumas pessoas, se você perguntar assim, ó, como vai você? Observem, por favor, se alguém te pergunta como é que você está, para alguns já vem automático na cabeça assim, ó, o marido ou a esposa, o cachorrinho, os filhos. Não precisa nem perguntar muito, não. Perguntou como vai você, você já pensa lá na sua casa, lá o que está acontecendo, tá? Você é, ah, meu cachorrinho passou muito mal essa noite, meu filho caçula chorou, é, não, acho que eu não estou bem, não. Ele perguntou você. Só que para alguns, o você ficou muito pobre para esse corpinho aristotélico, cabeça, tronco, membros. Alguns, o você já é maior que isso. Para alguns, você já é maior que isso. Então, quando a gente observa na historicidade, na estrutura de pensamento, essa identidade que já aumentou, que já é maior, que já se distribuiu, né, que alcança outros vetores, nós começamos a observar esses elementos. Por vezes, você mexe lá no elemento periférico e constrói coisas belíssimas na alma de uma pessoa. Você diz para sua esposa, olha, sabe o que, que eu vi lá no mercado hoje, quando eu passei no mercadinho público? Um vasinho de frésias. E ela fica te olhando, suspendeu a respiração, diz o quê? Diz, sim, um vasinho de frésias, perfumadíssimo. Já encomendei. Amanhã ele vai me dar, o quitandeiro vai me dar um dos vasinhos, vou trazer para você. E ela diz, ai, eu não acredito. Eu vou botar ali no jardim, perto de Nossa Senhora. E já ficou toda emocionada. Esse vasinho de frésias que você colocou, com as suas delicadas pétalas brancas, fez emocionar o coração da sua esposa. E já conversou com ela, já é parte da identidade dela. Imaginem a nossa responsabilidade nessas construções. Imaginem o que nos compete quanto a isso, ainda mais no espaço terapêutico. Um terapeuta não é um vendedor de coisas. Nós não podemos entrar na vida, na alma de uma pessoa, sugestionando e seduzindo para determinadas coisas, tentando fazer com que essa pessoa seja o que queremos. Isso é terrível. Amar uma pessoa, na minha opinião, é compreender que as disposições dela serão outras. Isso não quer dizer aceitar tudo que a pessoa faz. Ela diz, vou fazer tal coisa, você diz, amém, pode fazer. Não é nada disso. Vivemos uma sociedade. Mas dentro dessa sociedade há muitos espaços de construção, há muitos elementos, até para além dela. Dizer que simplesmente a sociedade tem problemas, e portanto vamos chutar tudo e seguir, isso é de uma irresponsabilidade extrema. Se vamos melhorar o mundo, se vamos construir para além dele, o respeito a tudo que temos é fundamental nessa conversação, nesse estado de coisas. Como um filho que ao casar e deixando a casa dos pais, agradece esses pais. Visita o quarto onde viveu 10, 15, 20 anos e se sente agradecido por aquela janela por onde tantas vezes viu o pôr do sol, pelo velho rádio que o vovô deixou antes de morrer, e que ele ouvia músicas com o neto, por seus livros, que agora ele nem usa mais, já tem digital. Tudo isso comove, ele agradece, reconhece, antes de partir para o apartamento muito bonito que ele comprou. Essa integração, essa interação é muito promissora para uma época como a nossa, no qual coisas assim são tão poucas vezes, em alguns lugares, tidas, ok? Agora vamos ver então sobre identidade aqui no Manuel de Barros. Ele diz, eu já disse quem sou ele. Opa, olha como ele começou. Mas o Manuel de Barros, como pode? Vamos repetir a frase que ele começou o poema. Olha só, eu já disse quem sou ele. Acham difícil compreender isso? Essa construção. Eu já disse quem sou ele. Olha, às vezes você ama tanto seu avô, tem um amor tão grande por ele, que o velhinho está lá, tentando ler o jornal em papel, com uma lupa, que você ao olhar aquilo, você se sente em grande parte ele. Muito mais do que você. Ao ver aquela cena comovente, você se sente muito mais ele. E senta do lado do vovô. Diz, vozinho, posso ler para o senhor um pouco disso? Aí você voltou para você, mas ainda está muito nele. O Manuel de Barros não tem nenhum problema quanto a isso. Ele diz, eu já disse quem sou ele. Meu desnome é Andaleço. Andando devagar, eu atraso o final do dia. Andando devagar, eu atraso o final do dia. Caminho por beiras de rios conchosos. Para as crianças da estrada, eu sou o homem do saco. Carrego latas furadas, pregos, papéis usados. Ouço arpejos de mim nas latas tortas. Eu não tenho pretensões de conquistar a inglória perfeita. Os loucos me interpretam. A minha direção é a pessoa do vento. Meus rumos não têm termômetro. De tarde, arborizo pássaros. De noite, os sapos me pulam. Não tenho carne de água. Eu pertenço de andar atuando. Eu pertenço de andar à tua mente. Não tive estudamento de tomos. Não tive estudamento de tomos. Só conheço as ciências que analfabetam. Senhores, por favor, o homem está dizendo que ele só conhece as ciências que analfabetam. Mas nós não somos educadores, nós não queremos alfabetizar os outros. Saibam vocês, para alguns dos senhores que querem trabalhar esses elementos de construção de mundo, terão que fazer isso que o Manuel de Barros fala em vários segmentos de suas vidas. Terão de se analfabetizar com critério, com responsabilidade, com cuidado. É desaprender vícios, é desaprender prejuízos, é desaprender mágoas, é desaprender dor. Para que a alma possa florescer. É um dos modos, não é o único. E ele diz aqui que ele, nesse texto aqui, só conhece as ciências que analfabetam. Para ele é assim. Todas as coisas têm ser. Sou um sujeito remoto. Aromas de jacintos me infinitam. E estes ermos me somam. Eis um retrato de identidade. Vocês já imaginaram se um dia chega num país, chega num lugar e no controle de passaporte o guarda diz, quem é você? Com seu passaporte na mão. A resposta óbvia que nós damos num caso desse, olha, sou fulano de tal, tá aí minha foto, meu número do passaporte, pode checar. Agora se você diz para ele, quem sou eu? Ah, meu desnome é Andaleço, e andando devagar eu atraso o dia, o final do dia, o senhor sabe? Eu caminho pela beira dos rios conchosos, esse sou eu. Para as crianças da estrada, sabe como é que eles me veem lá, carregando o saco aqui nas costas? Eles dizem que eu sou o homem do saco, porque eu carrego essas latas furadas, pregos, papéis usados. Eu ouço arpejos de mim naquelas latas. Não, não, senhor, eu não tenho nenhuma pretensão, viu, seu senhor da alfândega, de conquistar a inglória perfeita. Ou seja, a inglória perfeita, o senhor compreende? Os loucos ficam aí me interpretando, ó. Mas a minha direção é a pessoa do vento. Os meus rumos não têm termômetro. De tarde, eu arborizo os pássaros, o senhor sabe, e de noite os sapos ficam me pulando. É, eu não tenho carne de água. Eu pertenço de andar à tua mente, é isso. E eu não tive estudamento de tomos. Eu só conheço as ciências que analfabetam. Deixariam-nos passar, vocês acham, pela alfândega, nesse novo país? Ou nos botariam no primeiro avião de volta para casa? Quanto tempo a humanidade precisará até que... Porque algumas pessoas são isso. Você diz quem é você, e aí te vem um sentimento. Esse sentimento é uma saudade. Opa, já começou a descrever quem é você. Então, ele continua, quem é você? E aí você lembra quando você estava estudando, era muito pequeno e não conseguia fazer uma tarefa e a professora suavemente pegou na sua mão e disse, eu te ajudo. E você sentiu até o perfume que ela estava usando, que na verdade era um shampoo dos cabelos dela, que escorreram e tocaram na sua pele do braço. Você nunca esqueceu esse toque, que ela, 2 segundos depois, já havia esquecido. Então ele continuou, quem é você? E você lembra do amor que você tem pelos seus amigos, pelos seus filhos e pelo jardim da sua casa. Ele diz, quem é você? E aí você já está com os olhos marejados, uma lágrima escorreu, e você já é tudo isso que ele está dizendo, quem é você? E ele diz, quem é você? Mas agora ele ficou emocionado, alguma coisa mexeu nele. Então um pouco dele já conversou com um pouco de você, já é parte sua também. Não vai longe, meus queridos amigos, que a humanidade entenda coisas assim e que vivamos coisas assim. Não vai nada longe. E para muitos isso que eu digo já não é nenhuma novidade. Ele prossegue dizendo, esse é um dos poemas que eu gosto muito, muito, muito. Retrato do artista quando coisa. 2 pontos, borboletas. Vou repetir. Retrato do artista quando coisa. 2 pontos, borboletas. Você já pensou nisso? Você que está me acompanhando aqui? Qual é o seu retrato quando coisa? Pode ser, por exemplo, o mar que você avista quando você caminha no final de semana. Seu retrato quando coisa. Pode ser o sorriso no rosto da sua filha quando lhe deu um cartão que ela fez no Dia dos Pais, ontem. Seu retrato quando coisa. Pode ser a lembrança da sua avó quando no último dia de vida, com as forças que ela ainda tinha antes de ser hospitalizada, fez uma torta para você. Um bolinho de laranja. O retrato quando coisa. Pode ser a nossa esperança num futuro mais bonito. Ele começa o retrato do artista quando coisa. 2 pontos, borboletas. E ele prossegue. Já trocam as árvores por mim. Insetos me desempenham. Já posso amar as moscas como a mim mesmo. Os silêncios me praticam. Vejam bem, os silêncios me praticam. Eu não sou mais um ser antropocêntrico. Tudo gira ao redor de mim. Entenderam, queridos colegas? Entendem a construção? Eu sei que alguns pensam, vou construir uma linda mansão para eu morar dentro. Considerem que talvez ao aprender a construir na alma, no coração, você queira construir coisas para que outros morem e para que você observe, passeie. E talvez você descubra que não é mais o centro do mundo. Mas como, professor? Eu que vou construir não sou o centro das coisas? Quem disse que quem constrói é o centro? Você acha que a construção tem a ver com propriedade, posse, por ser o construtor? Não, não necessariamente. E é por isso que o que está ao redor de nós pode tomar uma primazia tal que eles é que vão dizer de nós coisas. Os silêncios me praticam. Vamos adiante. De tarde, um dom de latas velhas se atraca em meu olho. Mas, lembram, já sabem como ele coloca essas figuras, né? Quer dizer, ele está vendo essas latas velhas, então ele diz como uma propriedade de outra coisa. Então ele diz, de tarde, um dom de latas velhas se atraca em meu olho. Mas eu tenho o predomínio dos porlírios. Plantas desejam a minha boca para crescer por cima. Eu sou livre para o desfrute das aves. Dou meiguice aos urubus. Sapos desejam ser-me. Quero cristianizar as águas. Já enxergo o cheiro do sol. Cristianizar as águas. Olhem que expressão. Você pensava que cristianizar são só pessoas? Alguns cristianizam as árvores, os bosques, as águas. as borboletas. É o que ele fez. Eu quero cristianizar as águas. E ele diz, eu já enxergo o cheiro do sol. Aqui eu vou fazer uma parada, abrir os microfones para que os senhores possam colocar considerações, reflexões, antes de eu entrar na parte final um pouco mais avançada, está bem? Então agora vamos para a parte final da nossa aula de hoje, após lindas e valiosas colaborações de alguns colegas. Bem, existem, claro, alguns elementos dilemáticos, difíceis, elementos que fazem com que quem aprende elementos de construção observe com muita gravidade e prudência. Eu vou usar de uma analogia, de um vice-conceito. Olhem, vocês são pais, vocês são educadores, vocês já conviveram muito com crianças. Vocês sabem que algumas crianças, por exemplo, elas têm uma inclinação existencial para a construção. Muito facilmente, elas, até você coloca tijolinhos, elas fazem coisas, elas naturalmente algumas gostam, outras não têm essa aptidão. Aptidão para elas é para outros elementos, elas gostam de ver televisão e filmes e simplesmente pegar uma referência que já está pronta, às vezes quase tautológica. Não há um modo melhor ou pior aqui. Outras fazem elementos híbridos. Mas algumas, desde cedo, você percebe uma grande capacidade para a construção. Essa construção, ela vem às vezes segmentada de elementos difíceis de mapeamento. Por exemplo, a construção como reconstrução, que é um submodo que vocês aprendem. Não é? Nunca se perguntaram por que há lá reconstrução e não há construção? É uma pergunta que fica ali para vocês refletirem. Muito interessante essa questão de por que não há um submodo chamado construção e quando há um denominado reconstrução. É que ele já está inserido, ok? Em associações diretas de tópicos. Pois bem, alguns eles preferem pegar coisas que quebraram e arrumar essas coisas do que construir para além delas. Então, várias dessas pessoas buscam estudos, cursos, referências, tal, que priorizam essas manifestações. Outros não. Outros, você pode ver, às vezes, no relacionamento. Há pessoas que, quando se desgastam no relacionamento, elas vão te dizer, você diz, ah, dá para contemporizar, vamos reformar aqui, você cede aqui, a outra pessoa cede ali, dá para continuar. E alguns dizem, de jeito nenhum. Quebrou, não tem o que consertar, não. Tem que partir para outra situação. E aí você diz, eis um construtor nato. Lé do engano. Nem sempre isso quer dizer uma construção. Pode estar diante do fenômeno da reconstrução. Querem ver? Dois, três anos depois, tudo que viveu lá na primeira relação está vivendo de novo. E diz, os relacionamentos são todos assim, ou as mulheres são todas assim, ou os homens são todos assim, não adianta, tal. Reproduziu tautologicamente o discurso. Às vezes nem percebeu que está com uma outra pessoa. É um prolongamento daquela mesma, com algumas variáveis. Então, há que se ter cuidado nessas considerações. Se estamos diante, de fato, de um fenômeno ou de outro, isso quando for pertinente. Para muitas situações na vida não interessa, não importa, isso não é nem o tema, nada que está sendo tratado, não é? Não vamos querer reduzir todo mundo a isso aí que estamos estudando? Claro que não. O mundo é muito maior. Então vamos a esse texto aqui do Manuel de Barros. Ele diz assim, aprendo com abelhas... só um pouquinho... está aqui. Aprendo com abelhas do que com aeroplanos. É um olhar para baixo que eu nasci tendo. É um olhar para o ser menor, para o insignificante, que eu me criei tendo. O ser que na sociedade é chutado como uma barata, cresce de importância para o meu olho. Eu ainda não entendi porque eu herdei esse olhar para baixo. Sempre imagino que venha de ancestralidades machucadas. Eu fui criado no mato e aprendi a gostar das coisinhas do chão, antes que das coisas celestiais. Pessoas pertencidas de abandono me comovem, tanto quanto as soberbas coisas ínfimas. Eu acho isso aqui notável como um pós-fácil que eu expliquei há pouco. E, de fato, construir não quer dizer erguer castelos, aprender o mundo como construção não quer dizer vou resolver os problemas da minha cidade, vou resolver os problemas da sociedade. Que isso? Que isso? Você sabe o tamanho do seu mundo? Sabe até onde vai seu mundo? Para alguns o mundo mal passa até a calçada, sabiam? Isso independe de ter viajado, de ter conhecido, de ter feito. Não, para alguns o mundo é muito pequenininho. E para outros, o universo inteiro não cabe dentro do mundo. É muito grande, é muito extenso. O Manuel de Barros, que é um dos mais notáveis, espetaculares construtores de mundo, nos dá uma lição de que parece um paradoxo, que um dos maiores construtores que nós temos de mundos nos diz que gosta das coisas pequenininhas, das formiguinhas andando, fazendo o seu trabalho, de uma folhinha que caiu do galho e mergulha nas águas, e então dança e vai enquanto o sol ilumina, das pequeninas coisas. Esse que é um dos mais notáveis e promissores. Talvez você dissesse, nossa, um homem assim vai reconfigurar as estrelas no céu? Vai reconfigurar as esquerdas e direitas da política? Vai reverter a ordem das marés? E ele nos fala de abelhinhas. Ele nos fala do sapinho que pula por ele. Ele se coloca numa posição periférica em relação ao próprio mundo que ele constrói. É belíssima a lição que Manuel de Barros nos dá, mas uma lição dele, claro. Como isso será para cada um de nós, é parte dos estudos, é parte da formação, é parte do que há dentro de você. Para ele é assim que ele fazia esses elementos, é assim que ele voou tão alto, é assim que ele foi tão longe, muito longe. O Manuel de Barros, que era tão notável nessa arte, ele chega a um ponto de desenvolvimento que o próprio meio que serviu de veículo para ele já não é mais necessário. Ele já voa sem as asas. Ele já fala sem emitir um som. Ele já ama, independente das circunscrições do amor que se apresentam para ele. Mas isso é muito raro e exige uma arte de toda uma vida. Aliás, como foi para ele. E então, vejam o que ele faz. Esse poema chamado Despalavra, ele diz assim: hoje eu atingi o reino das imagens, o reino da despalavra. Vocês conseguem considerar isso? Um poeta, ele viveu da palavra. E agora ele nos diz, eu ultrapassei a palavra, eu já estou em outro lugar, eu transcendi. Não quer dizer que ele não vai usar mais as palavras. Até para nos comunicar isso, ele está usando palavras. Mas uma coisa é você estar preso numa sala sem poder sair. Outra coisa é você saber que se quiser sair, você abrir a porta e você sai. Então ele diz, hoje eu atingi o reino das imagens, o reino da despalavra. Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades agora humanas. Daqui vem que todas as coisas podem ser qualidades de pássaros. Daqui vem que todas as pedras podem ter qualidades de sapo. Daqui vem que todos os poetas podem ter qualidades de árvores. Daqui vem que os poetas podem arborizar os pássaros. Daqui vem que todos os poetas podem humanizar as águas. Daqui vem que todos os poetas devem aumentar o mundo com suas metáforas, que os poetas podem ser pré-coisas, pré-vermes, podem ser pré-musgos, daqui vem, que os poetas podem compreender o mundo sem conceitos, que os poetas podem refazer o mundo por imagens, por eflúvios, por afeto. É belíssimo, não é? Grandes mestres ensinaram coisas muito profundas. Grandes mestres aprenderam e desenvolveram seus ofícios e nos deixaram esses ofícios. Por gratuidade, nos disseram: usem, aprendam, voem, construam seus jardins, vivam. Um deles está aqui diante de nós, Manuel de Barros, com uma amorosidade, com uma bondade que transborda por todos os lados, não é? Ele não se poupa em nos dar. É um manancial que jorra, impressionante as lições que este homem nos traz. Alguns de nós talvez nos tornemos construtores de mundo que possam fazer coisas semelhantes também. Alguns poderão sim transbordar. Sabe o que quer dizer transbordar? Que é aquele que você diz, mas aquele é um avaro, ele não merece nada, esse terá um pouco. O outro diz, o outro que precisa muito da água, beberá mais água. Alguns jogarão água fora e você dirá, o oceano é tão grande, eu vou me importar com esses elementos? Talvez alguns alcancem dimensões assim. Outros não, nem vão desejar tais dimensões. Dependendo da construção que você fizer, onde você fizer, o que você alcançar, certos elementos acontecerão, outros ficarão para o além disso, aquém disso. Vamos finalizar a nossa aula de hoje com um lindo poema do Manuel de Barros que diz: ao nascer, eu não estava acordado, de forma que eu não vi a hora, mas isso faz tempo. Foi na beira de um rio. Depois eu quase morri 14 vezes. Só falta a última. Eu escrevi 14 livros e deles estou livrado. São todas repetições do primeiro. Eu posso fingir de outros, mas não posso fugir de mim. Vocês entenderam bem, ele disse, eu posso fingir de outros, mas não posso fugir de mim. Já plantei 18 árvores, mas pode que só 4. Em pensamento e palavras, eu namorei 90 moças, mas pode que 9. Produzi desobjetos, 35, mas talvez 11. Cito os mais bolinados. Vamos ver os objetos que ele fez? Um alicate cremoso, um abridor de amanhecer, uma fivela de prender silêncios, um prego que farfalha, um parafuso de veludo, etc, etc. Eu tenho uma confissão. 90% do que eu escrevo é invenção. Só 10% que é mentira. Vou repetir. Eu tenho uma confissão. 90% do que eu escrevo é invenção. Só 10% que é mentira. Notável, né, gente? Eis o mundo como construção dele. Quero morrer no barranco de um rio, sem moscas na boca descampada. Há muitas coisas sublimes no mundo, não é? Hoje vimos algumas delas. Hoje vimos Manuel de Barros nos mostrando um pouco dessa arte belíssima de construir mundos, desta arte única de construção de mundos, de coisas, a partir da base categorial, da estrutura de pensamento dele, dos referenciais dele. Algumas coisas sequer nós compreendemos bem. Talvez o próprio construtor não entenda quando fez, ou talvez compreendesse depois, através de pessoas como nós, não sei. O fato é que durante as próximas semanas, os próximos meses, nós faremos um grande aprofundamento nesses trabalhos, desceremos a níveis cada vez mais complexos desses elementos que hoje fizemos um pequeno apanhado, uma pequena aproximação. Eu vou agora desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos hoje aqui.